Largada para mais um podcast, mais uma live, podcast não, né? Uma live do Botequim GP. Sejam todos muito bem-vindos, todos vocês que nos assistem aqui ao vivo, todos vocês que nos acompanham em outro horário. Hoje é segunda-feira de carnaval, dia 12 de fevereiro de 2024, 7 horas, 3 minutos. Estamos aqui ao vivo na nossa live. Tem que já tirar uma impostora aqui, ó. Olha aqui, ó. Ao vivo é isso aí. Para a gente conversar um pouquinho aí sobre Fórmula 1, sobre. Vamos falar sobre transações, grandes transações na história da Fórmula 1, transações que. Deixa eu só rapidinho aqui, ó. Deixa eu dar uma arrumada na câmera aqui, porque. Pronto, quem sabe faz ao vivo, é isso aí. Então a gente vai falar um pouco sobre transações bombásticas na história da Fórmula 1, aproveitando aí essa notícia que estremeceu o mundo da Fórmula 1 no final de semana passada, na semana passada, de Hamilton e Ferrari. Então a gente vai falar sobre grandes transações na história da Fórmula 1, que também aí agitaram o mundo da Fórmula 1. E vamos falar também, assim, transações de grandes campeões, né, que mudaram de equipe, e também vamos falar de promessas, grandes promessas, assim, que iriam mudar de equipe. Causou também um grande frisson, algumas promessas que digamos assim, se confirmaram, algumas outras que não se confirmaram. A gente vai falar sobre isso também. Deixa eu só, de novo, só última vez, prometo. Agora, se a câmera não ficou boa, realmente, se continuar com esse zoom aí, vai ficar assim mesmo. Vamos lá. Então, vamos relembrar, então, grandes transferências. E eu já pergunto aqui para vocês o seguinte, ó. Essa transferência, Hamilton, Lewis Hamilton, heptacampeão mundial, indo para a Ferrari, é a maior bomba, digamos assim, da história da Fórmula 1 em termos de transferências de pilotos para outras equipes? Ou vocês acham que tem alguma transferência que agitou mais, que foi mais bombástica, que foi mais inesperada, que foi mais midiática do que essa do Lewis Hamilton indo para a Ferrari? Então, quero que vocês já deixem aqui nos comentários a resposta de vocês. Bom, eu vou começar, eu vou falar aqui, eu separei algumas aqui, transferências de campeões que foram para transferências envolvendo campeões. Essa vai ser a primeira parte aqui do nosso papo, e na segunda parte eu vou colocar algumas transferências, assim, de pilotos, né, que vieram assim com uma grande promessa, uma grande expectativa. Algumas vingaram, algumas não vingaram. Eu vou falar basicamente assim a maioria delas, pelo menos na segunda parte, mas vai ser coisas que eu lembro. Na primeira parte também a maioria vai ser de transferências assim que eu lembro, mas eu vou começar com duas aqui que eu não lembro, né? Não era uma delas, eu nem era nascido na época, a outra eu era muito novo, realmente não me lembro de como foi essa repercussão, mas que eu acho que tem grande importância na história da Fórmula 1, pelo menos para nós brasileiros. E eu não podia deixar de começar com a transferência envolvendo Emerson Fittipaldi, bicampeão do mundo, que saiu da McLaren para ir para a Copersucar, para a equipe ali do irmão dele, em 1976. Essa acho que foi uma transferência, assim, uma transação que na época abalou, né, o mundo da Fórmula 1, e que, de certa forma, mudou ali, mudou a história da Fórmula 1, de certa forma, né? Mudou os rumos, né, da Fórmula 1 em termos de disputa de campeonato. A gente lembra que o Emerson Fittipaldi, ele era, naquele momento, ele era o cara da Fórmula 1, porque ele estreou em 1970. Em 71 ele fez sua primeira temporada completa, Aí em 72, ele ganha o campeonato na sua segunda temporada completa. Aí em 73, ele é vice-campeão. Em 74, de novo, ele ganha o campeonato. Em 75, ele é vice-campeão de novo. Então ele vinha de 4 anos seguidos disputando o título e ganhando 2 títulos. E aí, de 75 para 76, ele anuncia que ele está deixando a McLaren, que é o carro que lhe deu o título mundial, seu segundo título mundial, lhe deu o vice-campeonato mundial em 75, para ir para uma equipe nova, recém-criada, que era a equipe do irmão dele, que era a equipe Cooper Sucar Fittipaldi, que ainda era uma equipe pequena, e ele foi e apostou ali naquele, no sonho, né, de ter uma equipe brasileira competindo na Fórmula 1, e foi, digamos assim, algo no mínimo audacioso, né? Audacioso. É claro que eu vejo muita gente falar assim que mas foi né, uma cagada do Emerson sair da McLaren para ir para a Cooper Sucar. Mas, cara, eu acho que foi um movimento muito corajoso de realmente ir atrás do sonho, né? Ou seja, tem coisas que acho que valem mais até do que às vezes o cara já era bicampeão, claro, o cara queria ganhar o terceiro, queria ganhar o quarto título. Mas o sonho de, pô, imagina se o negócio tivesse dado certo, ele tivesse de repente conseguido vencer ou ser campeão com um carro que o irmão dele criou, um carro que carrega o nome dele, como por exemplo o Jack Brabham conseguiu, né, vencer um campeonato com um carro que ele construiu, o carro que carrega o sobrenome dele. Eu acho que isso sim não tem um peso muito maior, né? E vocês já pararam para pensar, né, que se isso não acontecesse, né, se o Emerson não tivesse ido para Cooper Sucar, por exemplo, o filme Rush, né, a gente poderia ter uma disputa entre Emerson Fittipaldi e Nick Lauda pelo título de 76, talvez o James Hunt nunca teria chance de ser campeão do mundo. Enfim, né, muita coisa, né, que poderia ter mudado, e o Emerson Fittipaldi saiu para Cooper Sucar. Infelizmente, né, os resultados não vieram tanto quanto ele esperava. Eu acho que a Cooper Sucar teve uma... A Cooper Sucar e Fittipaldi, ela teve uma participação muito digna na Fórmula 1. Ela conseguiu, o Emerson conseguiu 2 vezes ir para o pódio com o carro da Cooper Sucar em 78, no GP do Brasil, em 1980, em Long Beach, né, na corrida, inclusive, que foi a primeira vitória do Piquet. Mas eu acho que muito, né, pelo menos o que a gente escuta, o que a gente lê, e até quando a gente conversou com o Wilson Fittipaldi aqui no canal, ele falou, né, a imprensa brasileira, que era uma imprensa não especializada, o Ingo Hoffmann também falou isso, né, a imprensa não especializada brasileira, que esperava que o Emerson fosse sentar na Cooper Sucar, que o carro, que a equipe brasileira ia vencer, acabou não acontecendo, e a imprensa também ajudou ali a fazer chacota com a equipe brasileira, com o próprio Emerson, e as coisas acabaram não saindo da maneira como deveria ter sido, ou como os irmãos Fittipaldi sonharam, né? Eles realmente... uma pena, mas eu acho assim, eu admiro muito a coragem, né, do Emerson Fittipaldi de ter saído da McLaren e ido correr, né, viver o sonho ali de correr numa equipe própria. A segunda transferência que eu anotei aqui, eu também não lembro dessa, mas eu imagino que deve ter sido, com certeza também causou ali um furor na Fórmula 1, foi quando Nelson Piquet foi para a Williams em 1986. Ele saiu da Brabham, né, equipe onde ele tinha conquistado o bicampeonato. A Brabham já estava ali, né, não tão bem como outrora. O Bernie Eccleston, que era o dono da equipe, já estava mais ali preocupado, mais se dedicando mais a comandar as equipes da Fórmula 1, a comandar a Fórmula 1, ganhar dinheiro com a Fórmula 1 do que cuidar da própria equipe. E o Piquet negociou com o Frank Williams e assinou com a Williams, que, embora a Williams, né, tinha ganhado o seu último título em 81, né, tinha ganhado o primeiro título em 80, e depois ganhou em 82, né, com o Keke Rosberg, né, é verdade, ganhou 80 com o Alan Jones e 82 com o Keke Rosberg, mas era uma equipe nova ainda, né, na Fórmula 1, se você pegar naquela época ali, né, a Williams começou ali na década de 70, se tornou grande realmente ali, 79, 80, e até conquistar o título, né, 80 e 82, e o Nelson Piquet foi para a Williams, negociou com o Frank Williams, em 86 a Williams realmente ela conseguiu ser, né, o melhor carro do grid, embora no final eles tenham perdido o campeonato do Prost, e depois o Piquet conseguiu em 87 o tricampeonato, e também fica aquela coisa, né, assim, o Piquet, ele teve claro, ele teve o azar, é até estranho falar, né, óbvio que o Frank Williams teve muito mais, mas justo na temporada, né, quando o Piquet foi para o Williams, o Frank Williams sofreu o seu acidente, que deixou tetraplégico, e ele saiu, né, do comando da equipe ali, pelo menos durante a temporada de 86, né, o Frank Williams, que o Piquet diz que na negociação, né, ele garantiu que ele seria o primeiro piloto da equipe, e aí 86 foi aquela briga com o Mansell, que os dois acabaram perdendo o campeonato para o Prost. Em 87 o Piquet, ele conseguiu vencer o campeonato, mas ele não ficou na Williams, justamente aí por conta do relacionamento dele com o Mansell, das brigas dele com o Mansell, acabou indo para a Lotus, né? Mas também fica a pergunta, né? Pô, se o Frank Williams não tivesse sofrido o acidente, se o Frank Williams estivesse ali no comando da Williams de 86, 87, ali firme mesmo, será que de repente o Piquet não poderia ter estendido a carreira dele na Williams, como ele estendeu na Brabham, por exemplo, ter ficado ali 88, 89, 90, de repente até pego aquela Williams de 91 ali, que era precursora da Super Williams de outro planeta de 92, fica aí também a pergunta, nunca saberemos, mas com certeza essa transferência do Piquet da Brabham para a Williams em 86 também foi uma transferência aí que com certeza abalou as estruturas da Fórmula 1. Bom, essa aqui já é uma, a próxima que eu vou dizer, já é uma que eu vou, que eu me lembro vagamente, eu era criança, mas eu me lembro, né, que foi quando, em 89, o Prost anunciou que iria deixar a McLaren para ir para a Ferrari, né? Naquela altura, a gente tinha, né, a dupla dos sonhos ali, né, Prost e Senna na McLaren, dominando tudo. Só que, ao mesmo tempo, né, o relacionamento entre os dois já vinha desgastado, né, desde Imola, e o Prost ali em Monza anunciou que iria para a Ferrari em 1990, a Ferrari que naquela altura ainda tinha, né, um jejum ali de, entre aspas, apenas 10 anos, né, desde o Scheckter 79, e o Alain Prost, aquela altura, né, quando ele anunciou a ida para a Ferrari, ele ainda era bicampeão, foi, conquistou o tricampeonato em 89 e foi para a Ferrari em 90 para tentar aí reerguer a equipe italiana, e não deu certo, né? Ou seja, o Prost em 90 ele até chegou, ele até fez uma boa temporada, chegou a disputar o título com o Senna, né, que o título acabou sendo decidido no Japão ali, naquela batida entre os dois, todo mundo se lembra. O Prost não venceu o campeonato, e em 1991 a Ferrari realmente fez um carro que não era bom, né? Ou seja, ficou atrás ali, bem atrás da McLaren, atrás das Williams, era ali a terceira força, às vezes a quarta força, né, porque também tinha a Benetton na jogada ali. O Prost não ganhou nenhuma corrida em 91, reclamou muito do carro, teve o desgaste, né, tanto é que o Prost acabou nem terminando, né, nem fez a última corrida da temporada de 91, né, tem até que ele falou que dirigir aquela Ferrari parecia dirigir um caminhão, e acabou saindo da Ferrari, mas quando ele anunciou, né, a sua saída da McLaren, que era o super carro, a super equipe, e saiu para a Ferrari, também foi assim, uma notícia bombástica na época. E aproveitando, estamos falando de Alain Prost, assim como também foi bombástico quando foi anunciado o seu retorno ao Williams em 93, né? O Prost ele ficou 92 sem, ele ficou fora da Fórmula 1, e a Williams de 92 foi aquele carro avassalador, todo mundo queria ir para aquele carro, inclusive o Ayrton Senna, e aí, quando no meio de 92, se não me engano, acho que foi em Monza também, que a Williams anunciou, né, que o Alan Prost retornaria à Fórmula 1 no ano seguinte e iria voltar para a Williams, né? Tem até, se eu não me engano, foi depois do GP de Portugal, né, que o Ayrton Senna até na entrevista, né, pós-corrida, chamou o Prost de covarde, né, porque o Prost vetou, né, o Ayrton Senna, né, as condições, o Prost nunca negou isso, né, as condições que o Prost colocou ao Franco Williams para que ele voltasse era que desde que o Ayrton Senna não fosse companheiro, o Prost chamou ele de covarde, o Senna chamou ele de covarde, tudo mais, e o Prost voltou em 93. Eu considero 93, assim, pelo menos das temporadas que eu vi, eu acho que a pior temporada do Alan Prost em termos de desempenho, né, o Alan Prost esteve longe de ser aquele Alan Prost, né, super piloto que sempre foi. Acho que 93 ele não pilotou tão bem, mas o carro era tão bom que mesmo não pilotando tão bem, ele acabou vencendo o campeonato, né, conseguiu conquistar o tetracampeonato e até anunciou a sua aposentadoria no final daquela temporada. E aí temos a outra, né, a outra transferência bombástica, né, que foi a transferência Senna para Williams em 94, né, ou seja, assim, ela, vamos dizer assim, né, ela foi bombástica, mas eu me lembro que, de certa forma, era uma coisa já esperada, assim, né, era uma transferência que já era esperada, né, porque a gente teve aquela Williams que era o supercarro, então teve o Mansell em 92, teve o Prost em 93, aí o Mansell tinha saído, né, tinha ido para a Indy, o Prost tinha se aposentado, o Piquet já tinha se aposentado antes. Então era meio que natural que o próximo piloto a sentar naquele cockpit fosse realmente o Ayrton Senna, né? Ou seja, o melhor piloto com o melhor carro. Então, assim, é claro que foi bombástica, mas eu me lembro que era uma coisa assim já esperada, né? Porque a McLaren já não era mais aquela McLaren de antigamente. O Senna, ele estava já querendo sair, todo mundo... A gente se lembra, né, de que em 93, por exemplo, o Ayrton Senna ele não tinha contrato com a McLaren para a temporada toda, ele assinava contrato por corrida, então cada corrida ele assinava o contrato com a McLaren, e na esperança, né, de que ele conseguisse ir para a Williams, declarou publicamente várias vezes, né, que ele queria ir para a Williams, chegou a falar que até correria de graça na Williams, então foi um anúncio que... causou, né, aquele frisson, mas era uma coisa mais esperada, né, já era esperada. Mas assim, o que eu lembro da época, né, eu era criança também, tinha 11 anos em 94, 93, 94, é que assim, todo mundo com aquela sensação de, assim, tipo, cara, ele vai ganhar todas as corridas. Por quê? O melhor piloto, com aquele super carro e com os seus adversários, né, os outros grandes pilotos adversários na época, todos fora da Fórmula 1, a gente, cara, ele vai passear em 94, ele vai ganhar todas as corridas, vai ser assim um verdadeiro passeio, e infelizmente, né, não foi assim que a história aconteceu, né? Ou seja, não só ele não passeou, né, porque ele no Brasil ele rodou em Aida, rodou e acabou, infelizmente, né, morrendo em San Marino, em Imola, um desfecho assim que, enfim, ninguém imaginava, né, que aquilo pudesse acontecer. Então, né, todo mundo, mas eu me lembro assim que o comentário assim, até de quem não era muito de acompanhar a Fórmula 1, o comentário era: não, imagina, o cara vai correr na Williams, vai ganhar todas as corridas, pelo amor de Deus. Então, até quando anunciaram, né, o Hamilton agora na Ferrari, falaram que essa é a transferência bombástica, como a do Senna e para a Williams 94, eu sinceramente eu me lembro da Williams 94, eu, como falei, era uma coisa que todo mundo já esperava, né? Essa do Hamilton, ela honestamente pegou todo mundo de surpresa, né? Enfim. Bom, continuando, temos depois, 1996, quando o Michael Schumacher, bicampeão, saiu da Benetton e foi para a Ferrari. Também, né, teve todo, né, um frisson ali todo, né, porque era o cara que, um jovem talento, né, ele era, naquela altura, ele era o único piloto campeão mundial em atividade, né, porque com a morte do Senna, assim, deu aquela ruptura ali, né, e o Schumacher foi, ganhou dois títulos, era o melhor piloto, e foi para uma Ferrari que vinha de anos terríveis, né, ou seja, você vinha, né, como eu falei, né, vinha do Prost ali em 91, que fracassou, depois em 92 trouxe o Capelli, que foi um fracasso, em 93 eu acho que foi o pior carro da Ferrari, pelo menos que eu vi também, que era uma carroça, aí em 94 até ganhou corrida, mas, cara, Berger e Alesi, né, e 94, 95 também, nem ameaçaram disputar nada, e aí trazem o Schumacher em 96, para tirar, né, a Ferrari do jejum, e aí, né, ou seja, se fez história, né, e aí a história foi escrita, né, o Schumacher trouxe ali a equipe dele da Benetton também, Ross Brawn, né, e montou aí uma equipe vencedora que hoje todo mundo fala, Schumacher, Ferrari vencedor, mas se esquece, né, de 96, 97, 98, 99, e o quanto que o Schumacher penou com aquela Ferrari para conseguir conquistar o título em 2000 e depois, né, emendou cinco títulos seguidos. Mas o que eu me lembro, né, dessa... Opa! Ih, peraí que a câmera desligou. Deixa eu tentar trocar aqui, peraí. Deixa eu... Só um pouquinho, pessoal. Vai para uma câmera que a qualidade não é tão... Não é boa, mas pelo menos vai. Aí tá bom, beleza. Bom, deixa eu só mudar. Agora eu vou ter que mexer na luz aqui, só um pouquinho. Bom, bora lá. Um pouquinho mais escuro, mas tá bom. Então, o que eu me lembro, né, de quando o Schumacher foi para a Ferrari, né, eu era adolescente ali, 96, eu tinha 13 anos, eu fiquei feliz do Schumacher ir para a Ferrari, não porque, assim, né, eu era um torcedor do Senna, né, eu era criança, torcedor do Ayrton Senna. Aí o Senna morre, aí vem o Schumacher, novo, com o Schumacher tinha 95, 96, ele tinha 25 anos, ele já era bicampeão. Ou seja, ele já estava a um título de se igualar ao Senna, com 25 anos. Não tinha nenhum piloto bom o suficiente para bater com ele. Então eu falei, não, beleza, vai para a Ferrari, lá ele não vai ganhar, então ele não vai chegar, ele não vai alcançar o Senna tão cedo. De fato, né, não alcançou tão cedo, né, ou seja, demorou aí alguns anos. Mas eu lembro que eu fiquei feliz, né? Schumacher ter ido para a Ferrari, porque se ele ficasse na Benetton, ele ia ganhar ali vários campeonatos seguidos e não ia ter muita graça. E acabou ganhando depois com a Ferrari, né? Mas demorou um pouquinho. Mas eu lembro também, assim, né, de quando, né, realmente o Schumacher voltou, todo bafafá que foi ali no mundo da Fórmula 1. E também o Schumacher, também quando ele voltou, né, em 2010 para a Mercedes, também foi toda aquela coisa, pô, Schumacher está voltando, cara, como assim? Né? Também foi, claro que, não, digamos assim, não foi tão bombástica quanto quando ele assinou com a Ferrari, mas era o retorno do maior campeão da história da Fórmula 1. Né? E eu lembro até que em 2009, né, quando o Massa se acidentou, rolou, né, o rumor aí, o boato de que o Schumacher ia voltar para substituir o Felipe Massa. Acabou não acontecendo, né? Acabou não se acertando ali com a Ferrari. E voltou para a Mercedes em 2010. Então, assim, foi outra notícia, assim, que eu lembro que realmente né, deu muita repercussão, assim, saber, né, que o Schumacher tinha voltado para a Fórmula 1 em 2010, mas o retorno dele não foi longe do que se esperava. Bom, outra transferência bombástica na Fórmula 1, que eu me lembro, foi Fernando Alonso, né, Fernando Alonso, bicampeão e para a McLaren. E essa transferência eu fiquei feliz, né? Essa eu fiquei feliz, porque aí assim, né? Aí era o cara bicampeão que tinha aposentado o Schumacher e que ia para a McLaren, né? Minha aqui, ó, ia para a McLaren. Aí eu falei, opa, é nóis, né? É nóis, ó. Seja bem-vindo, Fernando Alonso. Fiquei feliz. E era assim, né? Gerou-se uma grande expectativa também, embora, né, ou seja, a gente lembra, 2005, a McLaren era o carro mais rápido, mas quebrava muito. E aí o Alonso conseguiu ganhar o título, muito pelo aquele começo. E em 2006, a McLaren já deu aquela caída, não ganhou nenhuma corrida em 2006, mas para 2007, poxa, o Fernando Alonso vai entrar na equipe e tal, a expectativa, obviamente, né, obviamente voltou a ser grande, e de fato, né, assim, foi uma grande temporada da McLaren em 2007, né, a gente não sabia, né, eu pelo menos, né, a gente não, eu assim, não conhecia, né, o Hamilton, né, em 2007, assim, ah, quem é esse cara que vai entrar ali, o Hamilton da Fórmula 2, não sabia quem era, e aí foi o que aconteceu, né, ou seja, foi aquilo, né, o Alonso achou que iria chegar dominando a equipe, e aí chegou o garoto lá e enfim, causou tudo aquilo que alugou um triplex na cabeça do Alonso, que até hoje o Alonso sonha com aquilo, né? Mas também quando o anúncio dele para a McLaren também foi aí uma grande bomba, né, da Fórmula 1. Bom, também temos o Lewis Hamilton, quando ele decidiu sair da McLaren e ir para a Mercedes em 2013, né, no final de 2012, ele anunciou que ele ia ser piloto da Mercedes em 2013. É claro que hoje ele fala, não, tá, fez o certo, né? Saiu da McLaren, foi para a Mercedes, ganhou tudo, mas naquela altura era uma loucura, né? Sair da McLaren para ir para a Mercedes. Né, e acabou, a história mostrou que ele estava certo, né? E, enfim, né, ganhou ali 6 títulos com a Mercedes. E o Hamilton, né, naquele 2012, assim, o Hamilton, ele estava sendo um pouco questionado, assim, sabe? Embora já fosse campeão do mundo, né, mas ele vinha de uma temporada, assim, que ele estava cometendo muitos erros, era um cara muito, né, da balada, da, né, da mídia, né? Então, estava sendo muito questionado, foi para a Mercedes, e aí o resto é história, mas foi também uma transação assim, né, que realmente abalou, né, o mundo da Fórmula 1 assim, né, porque muita gente falou, não, cara, esse cara tá louco, né? Se ele não ganhar nada na McLaren, agora que ele não vai ganhar nada mesmo, né? Também tivemos, acho que a última aqui envolvendo grandes campeões que transferência envolvendo grandes campeões foi a do Sebastian Vettel para a Ferrari em 2015, né, ou seja, o tetracampeão, jovem tetracampeão, embora o 2014 dele não tenha sido bem apagado, né, ele, que nunca escondeu que era fã do Michael Schumacher, foi para a Ferrari para tentar ali seguir os passos do seu grande ídolo, né, tentar aí levar a Ferrari de novo ao título, né, que não vinha naquela altura, ainda era um jejum curto, né, de 8 anos, mas 8 anos naquela altura, e ele queria seguir os passos aí do Schumacher, porque naquela altura, assim, né, quando o Vettel, né, tipo assim, ele era o cara que todo mundo achava que fosse alcançar o Schumacher, né? E aí, né, foi para a Ferrari, enfim, teve até alguns bons anos, teve um 2015, foi bom, apesar de não ter chance de disputar pelo título, teve um bom 2017. 2018 teve um ano bom até a Alemanha. 2019 foi um ano bom. Aí depois, né, aí teve alguns. Enfim, mas enfim, o Vettel nunca conseguiu realmente ser campeão com a Ferrari. E até que ele acabou saindo da equipe. Mas quando ele foi anunciado pela Ferrari, realmente foi uma outra notícia aí, uma outra transferência, né, que agitou o mundo da Fórmula 1. Bom, e claro, né, Lewis Hamilton agora na Ferrari. Né, também acho que para mim é a maior bomba em termos de transferência da história da Fórmula 1, pelo menos das que eu vi. Eu acho que é porque, como eu falei, né, ninguém esperava, né, que o Hamilton fosse sair da Mercedes e fosse para a Ferrari. Foi, já tinha conversas, rumores, fofocas e tal, mas chegar assim, né, num dia sai o rumor, no outro dia sai o anúncio, realmente pegou todo mundo, né? É aquela coisa, até pessoas que não acompanham Fórmula 1, né, vieram me perguntar, ui, verdade que o Hamilton vai para a Ferrari e tal? Então é isso, né? Para mim é maior da história da Fórmula 1. Bom, essa é a primeira parte. E agora tem uma segunda parte aqui que eu vou fazer algumas citações rapidamente de algumas contratações que também, digamos, estremeceram o mundo da Fórmula 1, que eram de promessas, pilotos, jovens promessas indo para grandes equipes. Acho que a gente pode começar com o Ayrton Senna na McLaren 88, né, quando o Senna foi anunciado ali, o jovem piloto, né, tinha brilhado na Lotus, foi para a McLaren, que era a super equipe, correu ao lado de um tetracampeão. Acho que a gente não precisa dizer, né? Acho que aqui não precisa nem comentar, né? O que a história que foi feita, né? Se tornou, né? Até 93 era a parceria mais vitoriosa da história da Fórmula 1. Enfim, deu muito certo, né? Promessa vingou, né? Uma outra transferência que na época deu muito o que falar, que era uma jovem promessa também, esse muito mais promessa. Digamos, em termos assim, né, o Senna, quando foi para a McLaren, era uma promessa, mas ele já era, entre aspas, uma realidade. Assim, né? Era um piloto que já tinha feito várias pole positions, tinha ganhado corrida, enfim. Agora, essa aqui, Jean Alesi indo para a Ferrari em 1991. Embora a Ferrari também não fosse aquela coisa, mas era, né, o Alesi estreou na Fórmula 1 em algumas corridas em 89, na primeira corrida que ele estreou substituindo... Acho que o Martin Brando, né? Se não me engano, ele substituiu o Martin Brando. Chegou em quarto. Aí depois foi para a Tyrrell em 90 como piloto titular. Teve aquela batalha épica com o Senna em Phoenix. E era, né, o novo Prost. Aí foi, correu ao lado do Prost. Diz que ele recusou a Williams, né? Assinar com a Williams em 91 para ir para a Ferrari, né? Você imagina se o Alesi poderia ter pilotado aquela Williams de outro planeta, né? Já pensou? Será que Alesi e Mansell em 92? Será que o Alesi ia dar mais trabalho para o Mansell do que o Patrese deu? Nunca saberemos. Mas tá aí, o Alesi, né? É o Leclerc. Mentira. É o Leclerc dos anos 90. Não, tô brincando. Mas tá aí, né? Era uma grande promessa e acabou que só ganhou uma corrida na sua carreira, em 95, e nunca chegou a ser aquele piloto que todos esperavam, apesar de ser muito rápido. Depois tivemos quando o Jacques Villeneuve, campeão ali da Fórmula Indy, foi anunciado na Williams em 96, né, de 95 para 96, também foi uma transferência que eu lembro que teve bastante repercussão e acabou também, né, dando certo. Né, o Villeneuve, na sua primeira corrida, foi pole position, disputou o título com o Rio em 96, acabou não vencendo, mas depois em 97... venceu o Schumacher e só também, né? Depois nunca mais fez nada, né? Mas pelo menos colocou o nome dele na listinha lá de campeões do mundo. Agora, essa aqui, eu lembro muito bem dessa, porque eu lembro assim, né? Passava Fórmula 1 na Globo e passava, né, Fórmula Indy no SBT. E tinha um cara que dominava a Fórmula Indy lá no ano de 98, que era o Alessandro Zanardi, que era um cara que já tinha corrido na Fórmula 1, correu na Lotus e tal, e ele era o cara da Fórmula Indy, e aí ele foi para a Williams, no lugar, inclusive, do Jacques Villeneuve, para a Williams em 99. E ele chegou com grande expectativa, assim, né, de ser o cara, mas foi um fracasso total, assim, foi, cara, um ano desastroso para o Zanardi, cara, bateu demais, tomou um pau do Ralf Schumacher, e assim, foi, cara, foi, eu diria até que foi um vexame, né, do Zanardi na Williams 99, e aí acabou sendo mandado embora, e nunca mais voltou para a Fórmula 1. Agora, uma aqui, né, que, principalmente para nós brasileiros, né, causou bastante impacto, foi, obviamente, quando o Barrichello foi anunciado na Ferrari para 2000. Eu acho que assim, Eu acho que foi uma promessa que vingou, embora não tenha conquistado o título, embora nunca conseguiu ser páreo para o Michael Schumacher, mas teve sua carreira digna, né? Fez uma carreira digna, ganhou na Ferrari 9 corridas, enfim. Né? Mas que lembro que na época também, né? Poxa, a gente, torcedor brasileiro, se encheu de esperança, né? Não, vamos voltar a ganhar, vamos voltar a ser campeão, vamos voltar, né, a ser feliz na Fórmula 1, né? Vamos acabar com o jejum de títulos, né? Que durava 9 anos. Estamos aqui 33 anos depois e o jejum continua, mas de títulos, né? Mas também causou grande, grande frisson. Outro, Juan Pablo Montoya, quando foi anunciado na Williams em 2001, também outro, né? Cara que veio da Fórmula Indy, era destaque e tal, chegou ali como uma grande promessa, né? Como uma grande atração. E chegou ali já em 2001, ali na terceira corrida no Brasil, né, aquela ultrapassagem sobre o Schumacher e tal. Foi um cara que sempre combativo com o Schumacher, acho que foi o cara que mais osso duro ali para o Michael Schumacher, em termos assim, de roda com roda, né, mais do que o Hakkinen. O Hakkinen era um cara que teve sua rivalidade com o Schumacher, mas os dois se respeitavam muito. Agora o Montoya estava nem aí, o Montoya metia o carro mesmo, não estava nem aí, já que bater, batia. E era um cara que prometia ser, né, um futuro campeão, chegou em 2003 ali brigando pelo título, depois foi para a McLaren e aí sumiu, né? Aí o Kimi Raikkonen acabou com ele, né? E inclusive o Raikkonen é o próximo da nossa lista, quando o Raikkonen também foi anunciado na McLaren em 2002, né? Ou seja, o Raikkonen estreou na Fórmula 1 em 2001, na Sauber, que era um cara que não tinha experiência nenhuma, né? Foi muito contestado até quando ele foi para a Fórmula 1 pela Sauber. E aí ele faz um ótimo ano de 2001, aí o Hakkinen se aposenta e a McLaren leva o Raikkonen, e o Raikkonen da McLaren era um pilotaço, viu? Olha, aquele 2005 lá me dói até hoje. Eu falo, se o mundo fosse justo, aquele título, podia dar o título de 2005 para o Raikkonen e dar o 2007 para o Alonso, ficar com dois. Mas o de 2005 tinha que ser do Raikkonen, com a McLaren, porque pilotava demais. É o Raikkonen depois que ganhou, depois foi para a Ferrari, ganhou o campeonato, aí ele não quis saber de nada mais. Mas o Raikkonen da McLaren era um pilotaço, Bom, a outra aqui, que era Felipe Massa, quando foi para a Ferrari também, em 2006, né? Ou seja, era outro piloto jovem promessa brasileira, que tal, e não sei o quê. Aí ele vai para a Ferrari, ao lado do Schumacher, aí ele ganha GP do Brasil, o Schumacher se aposenta, falando, nossa, agora vai, agora o Brasil vai. Aí veio 2008, porra, quase perdeu na última curva, e depois veio a mola, e nunca mais. Aí foi só ladeira abaixo para o Felipe Massa, mas também, né, quando ele foi anunciado na Ferrari, também eu lembro que foi aí uma grande repercussão. Outra transferência que deu o que falar foi quando Daniel Ricciardo, o cara que estava ali ao lado de Max Verstappen, andando pau a pau com Max Verstappen, anunciou que sairia da Red Bull para investir no projeto da Renault em 2019. E ó, se ferrou. Não deu o que falar, deu um frisson, deu um bafafá. Foi a mesma coisa. E eu lembro que na época eu falei, olha, né? Olha, não sei, eu também acho que é arriscado, mas também falaram isso do Hamilton quando ele foi para a Mercedes, né? Mas a Renault não é a Mercedes, né? Então, é isso, Daniel Ricciardo. Ali acabou a carreira dele, que depois ele foi para a McLaren, também não fez nada, mas eu lembro que essa transferência aí foi... deu o que falar na época. E a última que eu selecionei aqui, quando o Fernando Alonso foi para a Aston Martin, né? 2022 para 2023, né? O Vettel se aposentou, tava naquela coisa, Alonso, a Alpine querendo renovar, a Renault de novo, né, fazendo cagada, renova, não renova, queremos só dar um ano, Alonso quer dois, o Piastri, não sei o quê, papapá, papapá, o Alonso foi lá e pá, assinou com a Aston Martin, deu tchau para a Alpine, e a Alpine ficou chupando o dedo, e uma contratação que também deu bons frutos ali, muitos pódios na temporada de 2023. É isso então, pessoal. Vocês aí, depois deixem nos comentários aqui outras transações ali que vocês, de promessas, né, que vocês acharam que, nossa, é, agora vai, esse cara aí foi para a equipe grande, agora vai. Pode lembrar o Pérez na McLaren em 2013, o Leclerc na Ferrari, né, também quando foi anunciado na Ferrari, mas apesar que, aqui ó, o João Pedro, né, Morgado, transferência bombástica foi do Damon Hill da Williams para Arrows em 97, bem lembrado, né, o campeão do mundo, né, foi para Arrows em 97, essa também deu muito o que falar, né, e olha que o Damon Hill, até fiz um vídeo sobre isso, o Damon Hill, né, teve proposta da McLaren, né, o Ron Dennis queria levar o Hill para correr ao lado do Hakkinen, só que o Damon Hill não aceitou o dinheiro oferecido pelo Ron Dennis, achou pouco e acabou indo para Arrows, né, agora eu não sei se foi depois da Arrows ou antes da Arrows, mas enfim, teve esta também, enfim, eu acho que é isso, né, Pessoal, muito obrigado a todos vocês aí que nos acompanharam aqui nessa segunda-feira de carnaval. A vocês que vão nos assistir em outro horário também, ali, um bom feriado para vocês. Segunda-feira voltaremos com a nossa live e acompanhe aqui a programação do canal durante a semana. Certo, pessoal? Muito obrigado, um grande abraço a todos, até o próximo e tchau.